A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A nossa programação volta nesta segunda-feira. Hoje é dia 18 de março de 2019, dia em que mais uma vez os preços da soja fecharam em campo negativo, as cotações cederam. Durante todo o dia trabalharam ali no vermelho e fecharam realmente com pequenas baixas nesta segunda-feira, primeira sessão da semana. E para a gente entender o que motivou essas novas baixas, a gente conversa agora com o Vitor Belasco, que é analista de grãos da Informa Economics FNP, e já nos faz companhia na tarde dessa segunda-feira. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, prazer falar contigo e com a tua audiência.
Prazer é nosso, Vitor. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia. O que continua pressionando as cotações da soja na Bolsa de Chicago, Vitor? Tem alguma novidade que provoca isso ou ainda é um pouco de mais do mesmo?
Bom, o fato do soja ter acabado aí do lado negativo do plano hoje se deve mais à ausência de novidades em relação aos fundamentos, né? Principalmente aí em relação às negociações sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então foi um dia em que operações técnicas acabaram orientando os preços de Chicago, tanto que o ajuste foi bem discreto, né? Então a gente pode colocar aí o ajuste do dia na conta da predileção dos fundos por liquidez, né? Pela venda de algumas posições mais curtas. Mas a gente não pode atribuir isso necessariamente a nenhum fundamento hoje, a operação de fundamento hoje, baixista.
E, Vitor, a gente tem um posicionamento dos fundos bastante agressivo nesse momento, né?
Exatamente. O nível especulativo do mercado é altíssimo, né? Por conta da retomada das aquisições da China de grãos norte-americanos e ainda desse imbróglio, né, envolvendo as negociações. Né. Sabe que praticamente não esperava que a China fosse interrompendo as aquisições ano passado. Isso pode acontecer de novo, caso as condições dos Estados Unidos não sejam atendidas, o país volte a impor novas tarifas, né, sobre os serviços chineses. Então, o conteúdo especulativo do mercado hoje é elevadíssimo.
Vitor, o mercado colocou uma espécie de prazo para parar de trabalhar em cima dessas informações ou ele espera alguma grande declaração, mesmo que não venha um acordo entre China e Estados Unidos? Ele se deu um prazo para continuar focado nessa situação?
Além dessa situação, necessariamente, a gente tem um ambiente predominantemente baixista se criando por fatores como... Como é que eu posso dizer? O andamento normal da expectativa quanto ao cultivo no país, né? embora hoje se fale em alguns excessos hídricos ali no meio oeste, o calendário segue prestes a se cumprir, né? Segue procurando sempre se cumprir. Então, a gente tem essa situação. Então, os fundamentos se mostram ligeiramente baixistas para os próximos dias.
Tá, e o que vai mudar essa situação, o que poderia alterar esse cenário, seria realmente a efetivação de um acordo entre chineses e americanos.
Exatamente. Assim, quando do anúncio, se o anúncio que se diz muito provável de ocorrer nos próximos dias se confirmar, a gente acha que o mercado vive aquele momento de sobe no boato, cai no boato, né? Que quando da confirmação dessa resolução desse ato comercial, os preços vêm a cair pela liquidação especulativa de contratos.
Era exatamente isso que eu queria entender contigo. A partir do momento que você tem a confirmação de um acordo ou até mesmo a confirmação de que não entrarão em consenso China e Estados Unidos, a movimentação dos fundos também pode ser bastante agressiva, também pode ser bastante intensa e mudar aí o cenário completo do mercado, não, Vitor?
Sim, um nível essencialmente técnico.
Certo.
Já que uma eventual resolução desse conflito pode tenderá a aumentar o que se investiu nos Estados Unidos.
Tá. Vitor, nesse cenário, alguma coisa muda para o produtor brasileiro, ou ainda não? Ele também está aí, aguardando essas próximas notícias para ver como Chicago se posiciona e ele também se posicionar.
Como os prêmios têm demonstrado, né, a demanda externa para o programa brasileiro tem refletido nos últimos tempos. Né? Desde que Estados Unidos e China acordaram essa trégua comercial lá no, na reunião do G20 em Buenos Aires, a China já adquiriu aí mais de 10 milhões de toneladas de grão dos Estados Unidos e fechou um pouco as aquisições aqui do Brasil. Então, a ideia que a gente faz é de lateralidade, porque à medida que as compras da China dos Estados Unidos podem aumentar os preços em Chicago, o reflexo desse aumento do interesse da China pelo grão norte-americano pode implicar na queda dos prêmios do Brasil. Então, na formação do preço aqui no mercado interno, essa situação se equipara. Né? Então, o momento é de lateralidade. O produtor ele pode segurar esse grão, pode especular um pouco com ele, caso a gente venha a ter aí problemas com o plantio nos Estados Unidos. A gente já tem o drive de baixo lá nos Estados Unidos, que é a queda da área de plantio, e se o clima não ajudar, num ano de alta probabilidade de ocorrência de El Niño, que pode ter algum aí viés de alta sobre os preços de Chicago, que possa refletir em preços mais remuneradores aqui no Brasil também.
Tá. Vitor, ou seja, essa postura do produtor brasileiro de segurar as vendas é acertada nesse momento, portanto, não vender soja pode ser uma boa estratégia para ele agora.
Desde que os termos climáticos venham a responder nesse sentido.
Certo. Certo. Vitor, como é que o produtor americano tá se comportando? A gente vê, a gente está inclusive trabalhando na busca por essas informações aqui no Notícias Agrícolas. Inundações fortes foram registradas nos Estados Unidos nesse momento, né? A logística por lá está comprometida. Como é que isso impacta no mercado nesse momento? Ou não impacta por hora? Que peso essa informação tem para a formação das cotações em Chicago agora?
A gente está no momento de começo aí da janela de cultivo, né? Mas ainda há tempo para que esses excessos hídricos dissipem e o produtor norte-americano possa cumprir o calendário adequado de cultivo. Agora, se esses atrasos esperarem a 15 dias, chegarem a 20 dias, a janela começa a ficar muito apertada, né? Porque o calendário, a janela de cultivo norte-americana, ela é bem pressionada pelo inverno rigoroso, né? Praticamente cessa qualquer possibilidade de colheita e de manutenção dos grãos expostos. Né? Então, por enquanto, é algo a se observar com cuidado, mas a gente não pode esquecer que é um momento de alto grau de especulação. Então, qualquer notícia aí de foco de excesso hídrico pode inflar demasiadamente os preços, sem necessariamente uma correspondência com a realidade.
Certo. Vitor, a gente entende essas informações do lado da oferta. Como é que está do lado da demanda? China e demais compradores seguem ativos ou também esperando que toda essa novela da disputa comercial se finalize, né? Como é que estão os compradores nesse momento?
A China segue com preferência pela aquisição dos grãos norte-americanos, até como uma forma de reforçar seu argumento em meio às negociações com os Estados Unidos pela resolução da guerra comercial. Né? Os prêmios aqui no Brasil caíram bastante em relação ao ano passado, né? Os prêmios agora, para março, abril, rondam aí os 30, 40 centos por bushel. Quando no ano passado, né, se mostravam de níveis maiores na época do ano. Então, o momento é de também espere cautela da parte demandante, né, em relação aos nossos grãos. Agora, a tendência é essa, como eu te disse, que mesmo que a demanda volte a se concentrar nos Estados Unidos, como era antes, essa concentração leve os preços de Chicago, mas ao mesmo tempo tire um pouco dos prêmios pagos aqui no Brasil. Né? A gente vai ter um momento de rearranjo. Muitos dos compradores que se concentraram nos Estados Unidos pelos elevados preços que a China estava pagando no nosso grão no ano passado tenha a voltar gradualmente para o nosso mercado, acho que a China vai voltar para o mercado norte-americano. Só que uma coisa é praticamente garantida, né? Os preços absurdos de 300
centos
por luxo no passado não devem ser repetidos tão cedo aqui no Brasil.
Agora, Vitor, a nossa soja, a soja brasileira, ainda não é mais competitiva para os chineses, não é mais atrativa para os compradores chineses do que a soja americana nesse momento?
Sim, né? Principalmente se você considerar o câmbio, né?
Sim.
O dólar, pelo que se imaginava para esse ano, né? Passada, a corrida presidencial, está em níveis bastante apreciados. Mas não pode considerar a sua competitividade nesse momento, né? Tem toda uma questão diplomática aí que pode influenciar na preservação chinesa pelo drenagem americano, além da pressão percebida pelo exemplo dos estoques dos Estados Unidos sobre os preços do mercado disponível dele, né? Os estoques dos Estados Unidos se prevê que esse ano, que é a primeira temporada, se é 3 vezes maior do que tipicamente tinha, né? Perto de 24 milhões de toneladas, normal, aí ronda, seria rondar aí nos 8 milhões.
A qualidade desses grãos, Vitor, ela vai fazer diferença na hora, claro, né, como você falou, essa questão diplomática ela é pontual nesse momento, principalmente no momento em que as negociações estão avançando, mas como vai ficar a questão da qualidade da soja, não só para os chineses, mas para os compradores de uma forma geral nesse momento?
O nível proteico da nossa soja ele é bem apreciado para os chineses, mas, como eu disse, tem outros fatores influenciando e, por vezes, até mais importantes no momento.
Tá.
Porque, somente a nossa competitividade e a nossa qualidade. Então, isso tende a fragilizar um pouco a nossa terra pelo nosso grão.
Certo, tá certo. Olha só, Vitor, a gente com certeza vai continuar acompanhando esse mercado e você é nosso convidado para voltar mais vezes ao Notícias Agrícolas e a gente poder continuar informando os nossos produtores que nos acompanham por aqui. Já te agradeço e te desejo uma boa semana, bom trabalho. Muito obrigada.
Agradeço.
Até mais, Vitor. Obrigada. Bom, ficam então as informações do Vitor Belasco, analista de grãos da Informa Economics FNP. Trata-se ainda de um momento técnico do mercado, né? Mais algum movimento de vendas de posições pressionando as cotações, o mercado fecha em queda justamente em função dessa situação e também da ausência de novidades no cenário da novela, né? Entre China e Estados Unidos, acordo, não tem acordo, enfim, ainda com essa incerteza e ainda com essa falta de novidades, o mercado segue bastante lateralizado, ainda bastante técnico e nessa segunda-feira a soja fechou em queda na Bolsa de Chicago. Para o Brasil, poucas mudanças também, como bem disse o Vitor, o mercado brasileiro também segue com um passo de espera, o produtor brasileiro evita novas vendas nesse momento, justamente porque quer entender para onde vão os seus preços, para onde vai esse mercado. Quando a gente fala de qualidade da soja brasileira e competitividade, temos a maior nos dois casos em relação à soja americana, temos maior competitividade, temos maior qualidade, mas a questão diplomática, a questão política está pesando nesse momento e a China sinalizando, né, uma boa vontade ali de fechar um acordo com os Estados Unidos, acaba, portanto, olhando um pouco mais para o mercado norte-americano nesse momento. Então, vamos saber se algumas novas vendas são divulgadas nos próximos dias, enfim, como é que o mercado vai caminhar essa semana. Vamos checar os preços, vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa segunda-feira. O mercado fechou ali com leves baixas, o contrato maio, 9 dólares mais 5 centos por bushel, 3 pontos mais 75 de queda, mesma baixa para o julho, que fechou com 9,19. O agosto, 9 dólares mais 25 centos, caindo 3 pontos e meio, e o setembro fechou com 9,30 para valer. Perdão, fechou com 9,30, caindo 3 pontos mais 25. Preços do milho também caindo nesta segunda-feira. O maio fechou com 1,5 de queda, com 3 dólares 71 centes por bushel. O julho, 3,80, perdendo também 1,5. Setembro, 3,87, 1 ponto mais 25 de queda. E o dezembro, 3 dólares 95 com 1 ponto de baixa. Para concluir as cotações do trigo, novo dia de recuo. O maio, 4 dólares e 57 por bushel, 5 pontos de queda. O julho, 4,63, caindo 4,5 pontos. O setembro, setembro, 4 pontos de baixa, US$4.72 por bushel, e o dezembro terminou o dia com US$4.87, 3 pontos mais 75 de baixa. Bom, essas são as informações sobre o mercado de grãos nesta segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas é claro que a nossa equipe segue de plantão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, e a gente volta a se encontrar amanhã. Até mais!